Eu sou o Lorien, e o meu herói de pântera azul e mais ambientalista de Greenpeace.
Aqui quem fala de Barros e a única coisa que presta na Nintendo é o Zelda.
Aqui é o Léo, e eu sou um dos fãs do Restart. Detalhe, Restart é o botão do videogame, colorido nem pensar.
Aqui é o Trevor, e o Guilherme não sabe do que está falando.
É isso aí, galera. Hoje, nesse primeiro episódio de uma trilogia piloto que estamos fazendo do DoidoCast, vamos falar sobre jogos, desde o início até hoje em dia. Aquela geração onde as pessoas se divertiam com um botão e um controle direcional no Atari, até hoje que temos o Kinect e o Wiimote. Eu tenho uma pergunta para os participantes. Qual foi o primeiro jogo que vocês se lembram de ter jogado?
Olha, difícil, hein? Olha, só games ou pode ser fora? Porque se for fora, foi pif e paf.
Não, é games. Aqui é games.
Olha, acredito que foi Contra, do Turbo Game, ou Nintendinho.
Oh, saudade.
Eu acho que foi o Tetris, cara. No Game Boy.
Mano, acho que primeiro Pac-Man, o clássico Pac-Man.
Caraca, olha, pra você gente... ver quando o povo tem dinheiro, né? Porque o meu primeiro Tetris foi naqueles minigames, assim, bem vagabundinho lá no League. O cara começou no Game Boy, é outra coisa, cara.
Mas não era melhor do que
o meu jogo foi o Life Force do Nintendinho também.
Caraca, isso que é um hardcore, hein, velho? Puta merda.
Mano, eu levei muito tempo pra conseguir salvar aquele jogo.
Caraca, até hoje, na sexta tela, é terrível.
Não vai, não adianta. E qual é o que mais marcou cada um de vocês?
Olha, aqui foi Touhou Project, também um shooter que, puta merda, até hoje ele me faz arrancar os cabelos da cabeça, muito bom.
É, sem dúvida, pra mim foi Sonic, cara. Sonic 2 do Mega.
Caraca, tô no mesmo barco.
High five aí, mano.
O jogo marcou, na moral, pra mim é o Mario, não tem comparação.
Ah, não, eu não gosto de Mario, cara.
Meu Deus, você é um herege, cara. Você devia ser queimado na fogueira.
Ah, não, cara, não dá.
Caraca, Mario, não importa o jogo que seja feito com o Mario, fica bom, cara. Se fazer tipo assim, olha, Mario pule do prédio, o jogo vai ser bom, cara.
Não, só posso fazer jogo de esperar a tinta secar com o Mario, né?
Pode crer, né? Mario Watch the Paint Dry, né?
Fica lá parado esperando a tinta secar e tem que ter o Mario olhando.
Muito bom, venderia aí muito, cara. Eu compraria.
E olha, gente, eu acho que o de todos os videogames, nenhum foi tão importante quanto o Atari.
Olha, o Atari foi o que fez realmente o pessoal começar a comprar videogame, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, que fez a... principalmente aqui no Brasil... o pessoal começar a comprar videogame foi o Nintendo. Até porque com os zilhões de clones que teve, foi o que realmente popularizou, né?
Sim, mas eu acho que a Atari foi quem fez a indústria dos videogames ir pra frente, porque sem ele não teria ido. E também foi responsável pelo aumento de gente que masturba, né? Jogando Decathlon. Você ficava lá mexendo o joystick que nem louco.
Era um treinamento e tanto, né, cara?
Depois do Atari veio a próxima geração, foi justamente a geração do Nintendinho, não foi?
Exatamente, terceira geração de videogames, Aqui no Brasil, acredito que é a mais popular.
Com certeza. Não... Tem uma pessoa que nunca tenha jogado no Nintendinho.
E foi a que realmente lançou aquela disputa, né, da Sega contra a Nintendo.
Foi.
A famosa disputa.
Ô, oh, saudosismo.
Nossa, eu lembro que aqui a gente tinha o Nintendinho, eu tinha um primo que tinha o Master System, a gente ficava numa guerra eterna pra saber qual que era o melhor, qual que era o mais...
Caraca, isso que é uma vida boa. Eu não, com meu primo, a gente sempre trocava de videogame pra poder jogar os jogos um do outro.
Verdade, verdade. Pior que no Nintendinho, acho que o jogo que eu mais gostei de jogar foi Zelda.
É, sei lá, o Nintendinho tem tanto jogo bom, cara. Eu acredito que o que... Acho que foi o Super Mario Bros. 3 que mais tomou meu tempo.
O Super Mario 3 foi um dos poucos jogos do Mario que eu fiquei bastante tempo jogando. Porque de resto eu não aguentava jogar umas três telas e eu enjoava do jogo do Mario.
Caramba, meu Deus, olha, o cara tem, a gente tem tanto power-up diferente, principalmente os mais novos. Já chegou a jogar o Sunshine ou o Galaxy do...
Joguei, o Galaxy ainda não.
Caraca, é sensacional Sunshine, o jogo. Olha, jogue que você vai ver que seus conceitos sobre Mario vão melhorar muito.
Ou não, né?
Ou não.
O Mario que eu mais joguei foi o Super Mario World, do Super Nintendo.
Caraca, conseguiu zerar 100%?
Olha, 100% acho que não, porque não era meu, era do...
Era meu!
Olha
era
que bacana, meu. Achei que você ia falar que era da locadora, né?
Poxa, se eu alugasse meu Nintendo, acho que eu ia ganhar uma fortuna, porque todo mundo ia pra jogar Mario. Fala sério, hein, velho?
Não, eu não tinha o Nintendo, eu tinha o Mega Drive. Ele foi o que responsável por eu ter gostado tanto da Sega. Gente, todos os jogos que eu jogava daquele Mega Drive eu me apaixonava.
Todos?
Praticamente todos.
Até Mickey?
Ah,
Mickey era legal, mano.
Mickey era muito louco, cara, não fala assim.
Cara, não sou.
Não, vou falar mal, não. Eu joguei, não posso falar nada.
Sonic, eu tinha os dois primeiros Sonic, era o que eu já ficava lá no Mega Drive, o cartucho, era só ligar e jogar.
Olha, por falar em Sonic, não sei se vocês dois devem ter jogado, o Evandro eu tenho certeza que ele tinha, o Sonic CD. Caraca, sinceramente, eu acredito que é a melhor versão do Sonic que já teve em todos os tempos, cara.
Algumas vezes, sim.
Olha, pra quem não jogou, recomendo. Pra quem fala que Sonic 3 é o melhor Sonic de todos os tempos, não conhece esse jogo. Jogue que vale a pena.
Não, eu ficava frustrado nos especial stage dele, mano. Eu nunca consegui todas as esmeraldas daquele Sonic.
Caraca, meu Deus.
Acho que é o único Sonic que eu nunca consegui todas as esmeraldas.
Olha, eu não consegui no 3. O 3 é já mais complicado. Apesar que dava na primeira tela pra conseguir a 7, né? Mas nunca consegui.
Geração, acho que a geração que tinha jogos bons mesmo era justamente a geração do Nintendo e do Mega Drive, cara.
Cara, acho que era porque era, na época o pessoal poderia produzir qualquer coisa, principalmente o Mega Drive, né? Pra Nintendo era mais famoso, mas eles tinham um selo de qualidade, né? Então você não podia fazer jogo com muito sangue, coisa e tal.
Ah, mas era. Agora
é
hoje em dia
não
você
permitia,
faz...
né?
É muito um quadrado
fazer uma coisa meio realista, né?
Ah, nada, ora. O pessoal conseguia fazer uns jogos bons, principalmente aquele Shigeru Dente Torto Miyamoto, né? E acho que era bacana, né? Que a gente exercia a nossa imaginação, cara. Você via, principalmente na época antes do Nintendinho, né? Antes da época do Mega Drive, Super Nintendo. Caraca, você jogava, sei lá, um Contra e imaginava aquele cenário, aquele pessoal naquele tiroteio terrível. Mas era tudo pixel, cara.
Você imaginava o seu personagem igual o Rambo naquela época, cara.
Exatamente.
E o que a gente fica mais frustrado é que as gerações de agora, você pergunta, ah, você já jogou Mario? Eles olham pra gente com aquela cara, tipo, Mario? Que Mario?
Okay.
É um aperto no coração, assim.
Piada pronta, hein?
Na nossa época, a gente agora, nostalgia é jogar Super Mario, Sonic. Pra juventude de agora, nostalgia é jogar Crash Bandicoot.
Ah, sim.
Sonic, ó. Mario 64.
Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu pelo menos, não sei se foi por causa do tempo, como a gente cresceu na geração 2D, eu amo, sinceramente, amo de paixão qualquer jogo que vem nesse estilo. Então lançou agora Super Meat Boy, cara, tô me divertindo horrores.
Nossa. Todo jogo em plataforma, eu fico preso no jogo. Todo.
Olha, é que realmente, né, o pixel art é uma coisa muito linda de se ver, né? É arte, realmente, cara. E envelhece melhor.
Esses dias eu baixei um jogo, deixa quieto, não vou ser
beleza, lá você troca pra comprar na edição.
O jogo era Trini, o nome dele.
Conheço, sim. São três personagens que você troca de... Um mago, uma ladra e um guerreiro, né?
Isso. Eu fiquei nesse jogo horas jogando, cara. Fazia tempo que eu não jogava um jogo por tanto tempo, direto.
E 2,5D, né, cara? Eu acho que seria bacana se fizesse um Castlevania nesse estilo.
Com certeza. Por exemplo, o Symphony of the Night foi o melhor dos Castlevanias que eu já joguei.
Oh, realmente, muito bom, cara.
Com certeza, cara. Sem dúvida.
Você salvou a versão do Sega Saturn?
Não consegui, cara.
Olha, ela acho que vale mais a pena, né? Porque você tem... São três fadas diferentes, né? Então você tem muito mais familiar, você tem área secreta. Então acho que vale a pena, cara.
Eu tentei, mas não foi. É aquela coisa, eu já tinha salvado duas vezes do PlayStation, cara.
Certo.
Aí na hora de jogar o do Sega Saturn, tem parte que é igual, então acaba enjoando. Que eu salvei várias vezes mesmo, além de Sonic, foi o Zelda Ocarina of Time.
É um bom jogo também, cara.
Agora, um clássico que a gente não pode deixar de citar é o Mega Man.
Mega Man.
Grande Mega Man.
Não, detalhe, Mega Man é uma franquia tão forte, que tanto Mega Man 9 e o 10 que lançaram os serviços online estão vendendo demais.
Vocês chegaram a ver alguma vez as fotos das primeiras capas do Mega Man?
Nossa, é lindo, hein? As capas americanas ainda são show à parte, cara.
Depois que a Capcom foi entender que o Mega Man era uma criança, né?
É, realmente, não, é complicado. Porque você compara a japonesa tá toda bonitinha. Ele já é criança desde o Mega Man 1, né? Agora pega as capas americanas, é terrível, cara.
Vocês vão ver como é uma coisa incrível.
Mano. Nossa senhora.
Uma coisa bizarra, né, velho?
Essa é a visão do Mega Man dos americanos.
Que é isso, cara?
Não, vocês acham que tá bom, cara? Pega na capa do Mega Man 4. Ele parece, não sei se vocês conhecem a revista Mad. O cara é igualzinho, o Mega Man é igualzinho, Mad.
Coisa bizarra.
Tô vendo aqui, cara. Nossa.
A maioria das capas americanas, né? Que olha do Bomberman também.
Bomberman é outro clássico também, né?
É o clássico que vai ficar eternamente. Nessa época começaram a pensar nas capas a mais um pouco, né? Porque viram que as capas eram um pouco... não condiziam com o jogo, né?
Começaram a pensar no marketing, né?
É, porque muitos jogos que você pegava, a capa não tinha nada a ver com o jogo em si. É que nem a capa do Life Force.
Ah, não. Eu tô vendo que tá bem coerente, cara. Diz o do cartucho que você tinha ou a capa original?
A capa oficial.
Tipo uma cobra,
uma cobra pegando fogo. Não aparece nem a nave do negócio.
É, realmente. Apesar que a capa do Gravius Gaydon também é com a mesma, né, cara?
Então, o marketing da capa começou, acho que, a partir do Super Nintendo que eles começaram a pensar melhor nessa parte do marketing do jogo.
Ah, isso, né?
Porque a partir dali você começou a ver capas mais interessantes pros jogos.
Será que foi quando começou a surgir o Photoshop? E pelo jeito essas capas aí eram tudo desenhado à mão, escaneado. Piada feia.
Eu acho que nesse momento ainda, a Nintendo tava com um pouco da hegemonia dos games. Não tinha quem ameaçasse mesmo ela. Então qualquer coisa que ela fizesse ali na capa, tava vendendo. Porque o Master System não tinha tanto poder de venda assim na época.
É, realmente, hein? A Master System ficou muito forte aqui no Brasil por causa do Tectoy, né? Que sempre influenciou, mas no mundo inteiro, realmente, Nintendo ou todo mundo.
A Nintendo só começou a ter concorrência no resto do mundo quando a Sega lançou o Mega Drive.
Realmente, ainda assim, ela mantinha a liderança, né?
Mas eu acho que mantinha mais pelo nome do que pelo videogame em si. O Mega Drive tinha processamento mais rápido que o Super Nintendo.
É, eu concordo. Só que é aquela coisa, né? Como os... Não, não adianta. Não tem desculpa. Tô tentando achar... Mas não tem. Não, o Mega Drive era mais potente que o Super Nintendo.
Cada empresa de jogos fez sua cagada no seu tempo, né? Porque a Sega fez a cagada na época do Dreamcast.
Ah, meu Deus, o Dreamcast foi o melhor console do mundo, cara.
Cara, não, foi lançado muito cedo, isso. Cara.
Não, a Sega soube aproveitar, porque as pessoas não estavam preparadas ainda pra isso. Pô, dava pra jogar online com o Dreamcast, meu Deus do céu.
Ah, a Saturn também dava.
Dava?
Dava, só que você precisava do cartucho e do cabo.
Meu Deus! Não queria imaginar isso, cara.
Dava. Tem até uma entrada do lado do Saturno pro cabo de rede.
Puta, vivendo e aprendendo. Olha, sinceramente, pega me surpreendeu. Visionária.
É que, né, a Nintendo fez a cagada dela, eu acho que foi no Nintendo 64. Só que ela fez uma cagada, só que teve acerto. Porque ela lançou jogos muito bons no 64. Só que lançar um jogo de cartucho em plena era de CD foi burrado.
É complicado. O problema era o tamanho, o poder de armazenamento, né? E no CD você podia armazenar já 700 MB, enquanto no cartucho, se eu não me engano, Resident Evil 2 tem 64 MB, né?
É.
A versão do 64. Então vai ficar complicado. E fora que o 64, ele renderizava tudo na hora. No PlayStation não. No PlayStation eles tinham as imagens pré-renderizadas. E a partir disso daí, você renderizava só o personagem principal, né? Na maioria dos jogos.
É, então ficava o processamento do jogo ficava mais rápido do PlayStation, do Saturn, do que o do 64.
Um exemplo básico para mostrar isso daí, não sei se já viram a comparação, do Mortal Kombat 4 do PlayStation 1 e do Nintendo 64.
A diferença é gritante entre os dois.
Porra, do PlayStation é infinitamente superior, cara.
Eu acho que o grande problema do 64 é que os jogos eram 8 ou 80. O jogo era muito bom e ele era muito ruim. Uma prova disso, que é o Zelda contra o Mega Man 64. Mega Man 64 é um horror.
O Zelda Ocarina of Time foi, acho que, um dos melhores jogos de adventure de todos os tempos.
Ah,
a história foi bem feita, o jogo era bem feito.
Olha, não tem como negar, cara. Qualquer jogo produzido pela Nintendo é muito bom, cara. Jogos que ela mesma produz para os videogames dela são realmente os melhores do console, cara.
Só que ela tem que ter uma. Ela sempre tem que fazer uma coisa que seja completamente irritante no jogo, né?
Por exemplo,
no Zelda você tem a porcaria daquela fada, a Navi. Ei, Disney! Mano, era horrível!
Porra, deu até vontade de matar ela mesmo.
Tá ligado, meninas superpoderosas? Tem um episódio que o prefeito da cidade aparece jogando Zelda Ocarina of Time.
É.
Ele mata a fada.
Boa.
Jogo lançado pela Nintendo que é bom, assim, tipo, todo mundo jogou, foi Donkey Kong, né?
Nossa. Apesar que Donkey Kong se diz qual? Donkey Kong clássico do fliperama ou Donkey Kong Country de Super Nintendo?
Não, clássico. Que foi, acho que foi um dos primeiros jogos de plataforma lançado pela Nintendo.
Ah, que tinha o Mario e tal, né? Falava a princesa lá.
É.
Donkey Kong jogando barril, que você tinha... que o Mario ainda era um carpinteiro e não um encanador.
Ah, sim. Era não. Chamado de Jumpman, eu acho.
Qualquer profissão que você imaginar, ele já atuou. Porra, não, sinceramente, se o Mario chegar e mostrar o currículo dele pra qualquer firma, ele é contratado na hora, cara.
Agora, o que eu lamento da geração atual é que o realismo que eles estão buscando nos jogos está deixando de lado a originalidade dos jogos.
Ah, bah, discordo completamente, cara.
Você joga, você pega a maioria dos jogos, elas são parecidos, cara.
Ok, só que...
é parecido com God of War.
Olha, não acho tão parecido, não. É estilo, vai, é o mesmo estilo, né? Hack and Slash. Mas tem as suas divergências. Devil May Cry é mais puxado. Ele tem uns elementos de RPG a mais do que o God of War. God of War é realmente Smash Button. Você vai lá, se você ficar apertando o quadrado e não parar nunca, você mata todo mundo da tela.
Então, mas isso também é uma coisa que eu acho um saco no jogo. Não tem história nenhuma. A história do God of War é fraca.
Ah, é fraca, mas tem brutalidade, cara. Que é o tem a testosterona, cara.
Pô, se eu quero brutalidade, eu vou jogar NFL, cara.
Não, nada, não. Na NFL, o Kratos não vai pegar uma pessoa e rasgar no meio, velho. Pô, isso daí é testosterona, God of War.
O grande problema dos jogos hoje é que... eles se preocupam tanto com gráfico, com beleza, que eles esquecem de colocar aquele detalhe a mais que te prende, que faz você ter vontade de jogar de novo depois de terminar, cara.
Eu falo isso pelo Assassin's Creed. Eu joguei as três primeiras missões eram idênticas do Assassin's Creed. Não consegui jogar o resto do jogo.
Ah, ele tem uma história legal e tal, mas realmente é bem repetitivo.
Prince of Persia é um jogo que eu não consigo ficar muito tempo jogando também. E olha que a história dele é boa.
Ah, isso foi um dos jogos que eu, tipo, não consegui jogar, cansou, sabe? É sempre naquela mesmice, escala a parede, vai não sei aonde, porque, tipo, a história em si, ela, tipo, ela tem uma finalidade boa. Só que as missões são quase todas idênticas. Então meio que corta, tipo, a vontade de você jogar, sabe?
Caraca, vocês estão reclamando de que os jogos de hoje em dia é tudo a mesma coisa? Poxa, e quem jogava Pac-Man? Fazer 999 telas, exatamente a mesma coisa, cara. E ninguém
mas
falava
Pac-Man
que o jogo
tinha...
era repetitivo.
No Pac-Man você, pega você assim, não tinha opção, ou era Pac-Man ou era Pac-Man.
Não, você podia ter Pac-Man ou a Mr., né? A Mr. Pac-Man. É, eu acho que é complicado reclamar da repetitividade. Ok, concordo que hoje em dia eu gasto muito mais... é, eles têm mais tempo para desenvolver, eles têm um orçamento, praticamente orçamento de cinema para poder produzir um game, mas ainda assim é complicado.
Jogos que mesmo agora, com todo o avanço gráfico, conseguiram manter uma coisa que te prende. A série Final Fantasy. Até hoje os jogos são jogos que prendem o jogador.
Bom, mas que não deixa de ser repetitivo, porque é praticamente a mesma coisa todos os jogos. A partir do 7 até... vai, não vou falar 12 porque o 12 mudou um pouquinho o sistema. Mas do 7 ao 10 é praticamente a mesma coisa. Você tem o background, que é a história de fundo, que é o que realmente interessa. Mas o estilo de luta é a mesma coisa, cara.
É, não, isso eu não tô negando. Mas é um jogo que mesmo sendo repetitivo um do outro... ele consegue prender o jogador.
Ah, concordo. RPG em geral tem esse tchan, né? Que é o que agora o pessoal ocidental tá reclamando, porque é tudo linear. E, por exemplo, o pessoal que já jogou Mass Effect, ele tem a opção de poder mudar o personagem, tem a opção de ver que você realmente tá conduzindo a história para algum lugar. No Final Fantasy, não. Você tem uma história e você só participa dela. Mas o final vai ser igual, sempre.
Que eu gosto de jogos não lineares é isso. Eu posso, o jogo realmente muda de acordo com as minhas decisões. primeiro jogo que eu tenho lembrança de ter jogado de uma forma que o final mudava de acordo com o que eu fazia no jogo, acho que foi Silent Hill.
Ó, bom jogo. Não, mas que não existe jogo menos linear do que Chrono Trigger. Não existe, cara.
Não, aquele jogo é completamente não linear, cara. Você pode enfrentar o mestre do jogo no meio dele e salvar o jogo ali e deixar metade do jogo sem fazer mais nada.
E é um dos melhores RPGs que eu já joguei. Ele e Final Fantasy foram que me prenderam aos jogos da Square.
A Square também é inteligente, né? Os jogos que ela produz são bem feitos. Tem uma história boa.
Era da Square, principalmente os RPGs dela, né? São bem fortes. Eu tiro por Xenogears, que é um ótimo jogo. Sinceramente, foi um jogo que eu comprei sem dar muito nada por ele, né? Só pela capa, mas me surpreendi pela história. E ela não deixou, né, de produzir, né? Tem a série Dawn of Nana, que agora também é da Square Enix, e o meu queridinho Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts é um jogo muito bom se jogar. É bom você matar a saudade de personagens do passado.
Mano. Realmente, agora com o Final Fantasy Versus 13, que tá no mesmo estilo do Kingdom Hearts de jogabilidade, nossa, eu sinceramente tô doido por esse jogo. É o jogo que vai me fazer comprar o PlayStation 3.
Olha, o jogo que eu tô doido pra jogar é o Sonic 4, cara.
Você não jogou ainda?
Não joguei ainda.
Olha, é um bom jogo, cara. Sinceramente, tem uns probleminhas na física, mas no geral, sinceramente, é o que os fãs da SEGA estavam esperando.
Me sentindo um ET agora, nunca joguei Final Fantasy. Sei lá por quê, velho. Nunca bateu o santo, sabe? Nunca tive vontade de jogar. Mas ainda jogarei.
Caraca, mas por quê? Porque toma muito tempo da tua vida ou alguma coisa assim? Ou
falta de vontade, talvez.
Caramba. Olha, não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas Final Fantasy X no final me fez chorar feito uma menininha, cara. Olha, sinceramente, é uma história muito bonita, a lágrima bateu na portinha do olho, né? E valeu a pena.
Eu sei que o Final Fantasy VII fez eu perder metade da minha adolescência, sabia?
Caraca, agora vem o momento da história.
Senta que lá vem a história.
Mano, eu jogava direto, sem parar. Era ele e Zelda. Tanto que o Zelda Ocarina of Time eu salvei o quê? Acho que foram 5 vezes.
Uau,
e a quinta vez eu tinha batido o recorde. Tipo, 4 horas eu salvei o jogo. Então, minha adolescência foi uma merda por causa desses dois jogos.
Ah, cara, vendo como os jogos são bons, cara, não foi tão ruim assim sua adolescência. Olhando pelo lado bom, você poderia ter gastado ela jogando Tomb Raider ou outro jogo similar, cara.
É, faz sentido. Mas Tomb Raider também é um jogo bom, cara. É cansativo o jogo, pra você poder aguentar a mesmice, mas só que é um jogo bom.
Eu acho que é um jogo que envelheceu mal. Eu, sei lá, aquela coisa, você pega hoje em dia, coloca novamente o CD e, sei lá, não desce muito bem, não.
Tomb Raider foi feito pra explorar a nossa imaginação, cara.
Explorar outras partes também, né? Um jogo bem...
A Lara Croft foi a primeira heroína das nossas vidas.
Bah, vai dizer que nunca fez ela mergulhar assim na piscina só pra poder dar um close-up na bunda dela, cara.
Com certeza. É como quem já jogou Street Fighter e nunca tentou ver a calcinha da Chun-Li, cara.
Bons tempos. Aliás, cara, quais são os 3 jogos favoritos de cada um de vocês? Assim, todos os tempos. Eu sei que é bem injusto, né? Mas de agora, dessas semanas, mais favoritos de todos os tempos.
Olha, eu teria que tirar muitos jogos da lista, mas eu acho que ficaria com o Sonic, o 2.
Certo.
Sonic 2. O Zelda Ocarina of Time e o King of Fighters 99.
Certo. Guilherme?
Pra mim, o Sonic 2, clássico, marcou minha vida. Street Fighter, o 2 Turbo. E, sem dúvida, cara, o Doom.
Doom.
A gente tá esquecendo dos clássicos de computador, cara.
É, a game
do PC. Doom 2, Duke Nukem.
Nossa, Duke Nukem. Diablo 2.
Nossa, Tinha 4 anos de idade, meu tio veio aqui em casa e instalou Doom 2 pra mim.
Meu Deus, eu teve pesadelos, cara.
Daquele Doom que o Doom era em disquete.
É, tinha uma
que uma porrada de disquete. Eu lembro de ter instalado o Word 97 assim no meu PC, cara.
Meu Deus do céu.
Era aí, coloca disquete, tira disquete, coloca disquete, tira disquete. Era muito demorado.
E quando o disquete dava pau?
Nossa, pior era quando dava pau no meio do disquete, no meio da instalação, sabe?
Puta merda, é terrível.
Que aí você já fez metade, já perdeu um tempo gigante da sua vida e não vai poder terminar.
Complicado, aí tem que ir lá na casa do vizinho, né, pra... Ixi,
cara. Nem dá pra ir na casa do vizinho, que nem todo mundo tinha computador na época.
Cara, tipo, os top 3 jogos, assim, é o Super Mario World, o Contra e um atual agora, que é o Black. É um jogo de tiro que, tipo, fascina, assim, sabe? Eu jogaria 2-3 vezes se fosse possível.
O Black é muito bom, cara. Bom, nos meus seriam Castlevania, Symphony of the Night, Persona 3 do PlayStation 2. Persona é um jogaço do caramba, meu Deus do céu. E agora o jogo que mais consome minha vida é o Toho Project, como... Os joguinhos antigos são muito bons, eu prefiro os jogos retrô. Jogos de tiro e ainda com milhares de bolas na tela enchem a minha vivência. Então seria Toho Project, mais especificamente Toho 11, Subterranean Animism. Quem joga nisso daí pode pegar de qualquer joguinho de tiro, cara, que vai jogar muito bem, cara.
Cara, a gente falou tanto dos jogos e só comentamos de jogos de luta, agora é que comentamos dos jogos favoritos, né?
Uhum.
O período de ouro dos jogos de luta foi Street Fighter, Samurai Shodown e King of Fighters, cara.
Cara, o problema de, principalmente do jogo pirata, é isso, né, cara? Que a gente comprava o jogo, aí olhava assim, ah, não gostei da abertura, não vou jogar mais, não.
É.
E deixava encostado. Por isso que eu sou a favor de comprar jogo original, cara. Porque, querendo ou não, você fala, paguei 100 reais aqui nessa jossa desse jogo, agora eu vou salvar ele e pegar todos os troféus até fazer valer o meu dinheiro.
Pior ainda pelos emuladores, né, cara? Que você baixa, você joga 5 minutos, não vai com a cara da abertura.
E pode é isso mesmo,
perder, cara, a chance de jogar um jogo do caramba.
Um bom jogo que aconteceu algo parecido comigo foi o Okami, também do PlayStation 2. É, não sei se vocês conhecem, fala sobre uma loba, né? A reencarnação da deusa Amaterasu. Cara, eu vi assim, demorava. A abertura dele demora uns 15 minutos, né? E não tem como você cortar. E só por causa disso aí, não vou jogar esse jogo, cara.
Numa dessa, eu quase desisti de jogar Black, mano. Não tem como passar aquela abertura.
Puta merda, é terrível, né, cara?
Eu quase desisti. Eu falei, não, vamos ver no que dá. Tipo, tava tentando entender a história, né?
Uhum.
Não digo que sou 100% entendo inglês. Mas, tipo, eu tava entendendo. Aí eu falei, vamos ver no que vai dar. E, tipo, tô quase fechando já.
Olha só, cara, parabéns.
É, demorei o quê? Tipo, tem umas 8 missões. Faz uma semana que eu tô jogando.
É que é um jogo bacana, cara. Apesar que eu não sou muito fã de FPS, mas...
Um desses de abertura que não dá pra pular, que eu quase deixei de jogar, foi Valkyrie Profile.
O problema do RPG é que se a gente corta abertura, não dá pra entender a história.
É.
É complicado. Mas o Valkyrie Profile é bom, cara?
Então, o sistema dele é um pouco diferente, sabe? Não é esse RPG convencional tipo Final Fantasy, Chrono Cross. Mas é legal, cara, eu gostei. Tem mais ação do que RPG nas batalhas, sabe?
Bacana, cara. Bem diferente dos tradicionais RPGs.
É bem aquele tipo de jogo não linear. Vários finais diferentes. Pra fazer o melhor final, assim, é praticamente impossível fazer sem detonado.
Uma coisa que eu tava vendo aí, né, não sei se vocês já jogaram jogos dublados, né, em português, ou alguns mesmo legendados, cara, oficiais. Eu tava vendo com o pessoal lá de Portugal, o pessoal não curte não, cara.
Não curte?
Não, principalmente quando vem em português brasileiro, que eles falam que nós estragamos o idioma.
A gente tá falando de jogo de luta.
Isso, jogo de luta. Jogos de luta da geração atual. Vocês já jogaram, cara?
Street Fighter 4.
Cara, gostou?
Eu achei muito louco, mano.
Tá jogaço, cara. Jogaço mesmo. Olha, fora Street Fighter, tem um que é bem parecido com o Guilty Gear, inclusive é do mesmo produtor,
chamado BlazBlue. Cara, é muito bom. Pra quem curte o jogo 2D...
Uma resenha sobre o jogo. Parece ser muito bom mesmo.
Olha, realmente, dos jogos 2D atuais, eu acho que é o melhor que tem, cara. Vamos ver quando sair o The King of Fighters, né? O novo, mas se vai poder desbancar, mas até então, acho difícil.
O novo King of Fighters vai ser em 2D de novo?
Vai, o King of Fighters 13, né?
É, porque ele lançou os Millennium lá, tudo em 3D, os jogos.
Ah, que eles são muito ruins, né?
Então, pô, o primeiro não tem nem a Mai. King of Fighters sem a Mai não dá.
Não, tem King of Fighters 12, que também é 2D, também não tem a Mai. Mas... Então... é terrível, cara.
Não dá pra jogar King of Fighters sem a Mai. Pô, é o balanço do jogo.
Literalmente. E que balanço, oh, meu Deus do céu.
Oh, balanço.
Vocês já jogaram Soul Calibur 4 do Xbox?
Olha, eu joguei o 3, o 4 eu não joguei, cara.
Nossa, cara, o 4 é animal.
Eu joguei o 2.
É porque é aquela coisa, né? O Xbox que eu jogo é do meu cunhado. Então, é só os jogos que ele curte, ou se não, se eu curtir, eu tenho que comprar o jogo e dar uma olhada dele.
Vou procurar no YouTube aqui o gameplay dele, pra vocês verem.
Beleza? Eu vi um gameplay do Soul Calibur 4, que ele, os caras tinham feito Darth Vader e Yoda pra jogar, mano.
Isso, eram os personagens bônus, né?
Era, muito louco a luta, mano.
Acho bacana esses personagens. Tá certo que tá bem deslocado, mas é interessante. É que nem no 2 tinha o Rei Ash, né? Que era no do PlayStation. E tinha o Link no do GameCube. E na versão do Xbox eu não sei quem era. Acho que era Spawn.
Eu sei que, ó, jogo não é exatamente de luta, se você for pensar bem. Que é o Smash Bros. É um jogo que a Nintendo acertou em cheio.
É, realmente é bacana.
Tá certo, eu só escolhi o Link, mas isso não vem ao caso, né?
Vou jogar com o Kirby.
Kirby, eu tenho que sugar os outros pra ter alguma coisa especial?
Ah, o Kirby vai, cara, sinceramente. Até porque você tem mais variação, né? Mais variedade, né, nos golpes.
Ou você pega o Yoshi só pra engolir o cara e cagar no penhasco.
Clássico. Fora que quando você tá jogando quatro pessoas ao mesmo tempo, ninguém entende bolhufas do que tá acontecendo.
Na minha faculdade tem uma sala que tinha um 64 e uma TV velha lá de, acho que 14 polegadas, a válvula ainda.
Que beleza, cara.
Mano, juntou todo mundo da sala pra jogar o Smash Bros, cara. Aí chegaram os japoneses de outra turma lá pra jogar e a gente saiu, porque não dava pra vencer, não.
Meu, realmente é outra raça, né, cara? Japonês e coreano, não tem como competir com esses caras.
Tem duas coisas que eles já nascem sabendo fazer. Arroz e jogar pão.
Pode crer, cara. Eu fico com vergonha, porque às vezes eu vou na ordem. Eu vou lá, se eu zoar um pouquinho no pump, né? Eu vou, jogo lá, tiro um A e tal. Aí fica feliz da vida, né, cara? Sempre tem um coreano que aparece lá. Geralmente dupla, né? Eles tira 3 A seguido. Ah, é. Puta merda, cara. Os caras destroem.
Eles nascem pra aquilo.
Não, realmente. Fora que eu tava jogando Sonic 4 na primeira tela, no Time Attack, né? Eu consegui fazer em 45 segundos, fiquei feliz da vida, né? Eu quero ver alguém bater meu recorde. Coloquei no YouTube o primeiro vídeo de um coreano, 38 segundos. Ah, meu! Caraca, não é possível que o cara consiga.
É o que dizem, né, cara? Não importa o quão bom você seja, sempre tem um asiático mais novo que você, com a metade da sua idade, que faz melhor.
Mano, asiático é uma raça que, sei lá, né? Quando você vê asiático tocando instrumento também, é molequinho e tá tocando melhor que marmanjo por aí.
Caraca, realmente. Tava olhando no Metacritic, Virtual Fighter 4 e tal, tá mal bem conceituado, né? Olha, vou baixar pra ver qual é. Sinceramente... Ah, não rola muito não, cara. Eu prefiro as versões antigas.
Virtual Fighter é o jogo de luta que pra mim ficou consagrado no Saturn, de lá não sai.
O problema é que continua o mesmo esquema. Você só tem um botão de soco, um botão de chute e um botão de defesa. Você não... Então tem que variar seus golpes com esses três. É, mas é complicado, porque você tá acostumado no... Olha, a golpe da pai. Você tá lá com... Acostumado com o controle do PlayStation, do Xbox, e você tem, sei lá... Tem 18 botões e você só usa 3, como assim?
Agora você entende como é que o pessoal conseguia se divertir com o Atari, com um direcional e um botão. E olha, eu gosto de jogo de luta que usam armas assim. Que dá pra você fazer combinação usando as armas. Acho que foi por isso que eu gostei tanto do Samurai Shodown, cara. Cada personagem tem uma arma diferente que dá pra você jogar lá. Fazer uns combos loucos e... Olha, um jogo de luta que eu nunca consegui gostar foi Doa, cara.
Ah, por quê, cara? Os peixinhos ali, não é muito bom, cara.
Nunca bateu comigo o jogo, cara.
Que jogo?
Dead or Alive.
Doa. E olha que é o mesmo estilo do Virtua Fighter.
Ah, cara, as menininhas são bonitinhas, cara. É muito bom. Eu gosto dela.
O filme que é um desastre.
Ah, não. Qualquer filme e adaptação de jogo, pode esquecer que não é bom, cara.
Ah, não. Silent Hill foi bom.
Cara, ele foi bom, mas não foi ótimo, né? Mas ele tá no top, assim, da categoria.
Agora, o que tá lá embaixo são os do Resident Evil, cara.
Ah, o Resident Evil é bacaninha, cara. Eu gosto. Eu acho eles tão impossíveis de acontecer que fica bom, cara. Eles dão a volta e fica bom. Vai, o Príncipe da Pérsia até que eu achei bonzinho. Complicado,
cara. Legal, se eles fizessem, era Metal Gear.
A Metal Gear acho que nem precisa adaptar, né? Porque ele já é um filme mesmo, então.
É, tá aí um jogo muito bom também, Metal Gear. Olha, porque eu acho que os novos perderam a essência do primeiro, cara.
Eu nunca consegui salvar nenhum Metal Gear Solid, então eu prefiro abster minha opinião.
Eu só joguei o primeiro. Não, eu joguei todos, pelo menos uma vez cada um, exceto o 4, e nunca salvei nenhum. Agora. O 3 é muito tiro, você só vai pra cima dos caras e atirando. Não é espionagem que nem os outros.
O primeiro é fantástico. Eu lembro que eu não baixei, eu adquiri.
Certo.
Ilegalmente.
Não, legalmente. Você comprou o jogo.
Comprei. Cara, eu fiquei assim, duas semanas jogando direto, todo dia. Porque eu era meio cabaço, não conseguia passar direito.
Ah, não, mas é assim mesmo.
Consegui terminar.
Eu quebrei o controle do meu vizinho jogando Metal Gear, sabia?
Caraca,
na
meu
parte
Deus
da pintura. É sério, eu quebrei o quadrado dele.
Caraca,
quadrado não, bolinha.
Você deveria ter um controle turbo, pô, pra essas horas.
Pois é, não tinha controle turbo lá. Cara.
E o meu tava quebrado.
Não, pior que eu quebrei o controle e mesmo assim não passei da parte, né?
Puta merda, cara. Você chegou a trocar, colocar algum jogo, trocar o memory card na hora que o Psycho Mantis lê a sua mente, porque você colocando outro memory card que tem algum jogo da Konami, né, ele fala, por exemplo, se você tiver o Symphony of the Night, ele fala, ah, eu sei que você gosta de jogar Castlevania.
Ele falou isso pra mim.
É bacana, né, cara?
Eu não sabia disso, não.
Aí se você tiver qualquer jogo da Konami, ele comenta.
Tá, é um jogo bem feito, cara. É que nem o Monster Rangers do PlayStation, que você na hora de fazer o disco gerar um monstro, se você colocasse algum outro jogo de PlayStation, gerava um monstro diferente.
Ou CD de música, qualquer coisa, né?
É, ia gerando de acordo com o CD que você colocava.
É, realmente dava pra pegar uns monstros bons, assim.